101 Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Nós estamos começando mais uma semana aqui na Jovem Pan News com o nosso 3 em 1. São 5 horas da tarde em ponto. Eu quero pedir licença agora para entrar na sua casa, no seu carro, onde você estiver, porque até às 6 tem muito debate, tem muita discussão aqui no nosso programa e eu vou trazer a repercussão toda da viagem do presidente Jair Bolsonaro a Londres. Foram 11 dias de lamentos, luto, velório, despedidas e homenagens a uma soberana que foi símbolo de uma época. Elizabeth II foi sepultada hoje na Capela Memorial do Rei Jorge VI, localizada no Castelo de Windsor. Entre os mais de 100 chefes de Estado que estiveram presentes, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, representou o país. Por um lado, grupos de apoiadores se reuniram para saudar Bolsonaro durante as entrevistas e os compromissos oficiais. Por outro, manifestantes críticos ao presidente da República precisaram de proteção da polícia de Londres para realizar o ato bem em frente à residência oficial do embaixador do Brasil no Reino Unido, onde o chefe do Executivo Federal ficou hospedado. Bolsonaro foi a um posto também de gasolina em Londres para comparar o preço do combustível londrino com o brasileiro. Segundo ele, o preço brasileiro é um dos mais baratos do planeta. Nós vamos abrir a enquete de hoje no portal da Jovem Pan News, que eu questiono a todos vocês se vocês acham que o presidente da República representou bem o Brasil nessa cerimônia de sepultamento da rainha Elizabeth II, sim ou não? Corre lá no jovempan.com.br, vota, participa. Ao longo do programa eu vou trazendo a todos aqui o resultado parcial. Já temos aí quase 300 participantes que foram lá dar a sua opinião no site da Pan, então se você ainda não deu, corre lá, jovempan.com.br. Deixa eu dar o meu boa tarde ao Rodrigo Constantino, a nossa Cristina Grêmio, Jorge Serrão, Fábio Piperno e eu quero um pouco de repercussão dessa viagem. Cris, vou começar por você hoje, do presidente da República. Qual que é o seu destaque que você traz para a gente? Boa tarde.
Tudo bem? Boa tarde, Paulo, colegas de bancada, nossa audiência. Olha, eu achei um absurdo, na verdade, as manchetes dos jornais, como sempre, né? Já partidarizando ali, tomando partido, tomando o lado dos manifestantes anti-Bolsonaro. Esses precisaram de proteção, dando a entender que os manifestantes a favor do presidente Bolsonaro eram agressivos, o que não foi o relato que eu recebi, pelo menos, de várias pessoas que estavam nessa manifestação em Londres. Olha, passei o domingo aí recebendo vídeos de pessoas, de brasileiros que moram em Londres, que estiveram nessa manifestação ou receberam vídeos de pessoas que estiveram. E foi um clima muito parecido com o de 7 de setembro aqui. As pessoas estavam lá querendo prestar apoio ao presidente, à primeira-dama, claro, se solidarizando também com o luto inglês, mas indo lá, aproveitando a ida do presidente nesse momento de pré-campanha para prestar apoio. E aí, claro, vieram legitimamente também manifestantes contra o presidente Bolsonaro. Os vídeos que eu recebi são de uma manifestante contra o presidente Bolsonaro que se exaltou, esta sim, tentando extrapolar os limites ali da liberdade de expressão e foi presa, algemada, inclusive. Estava com uma camisa da URSAL, aquela União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que no, na eleição de 2018 era tido, inclusive, como meme, como chacota, porque foi algo trazido pelo Cabo Daciolo naquele momento de eleição. Então, eu não sei afirmar se houve agressão, e acho que seria leviano a gente dizer que houve qualquer agressão ou não houve qualquer agressão por parte de um lado ou de outro, mas os fatos são esses. Houve prisão de uma manifestante que estava lá para protestar contra os que apoiavam o presidente Bolsonaro, e não essas manchetes que a gente viu aí nos jornais.
Constantino, qual o seu destaque dessa ida do presidente da República para Londres?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Mais na linha da Cris, né? O grande destaque para mim é a palavra inveja, aquela paixão mesquinha, como diria Adam Smith, a inveja de muitos, abre aspas, jornalistas do Brasil, né? Morreram de inveja de que o presidente está lá à vontade com agora o rei Charles III, né? Que a primeira-dama Michelle Bolsonaro estava elegantérrima e sóbria, muito adequada para a ocasião. Né? Aí tem lá que falar do preço do batom dela, é um negócio impressionante, né? Agora vamos lá, Paulo, se o presidente não vai no funeral, ele é um insensível, é prova de que é porque ele é um pária internacional. Se ele vai, é um vexame, porque ele não tem a liturgia do cargo. Eu imagino o desespero desses nossos militantes, né? Eles têm que decidir assim, o presidente é um pária internacional, ou, puxa, o presidente é tão querido, né, que ele tem imagens muito à vontade ali, rindo, junto com o filho da rainha falecida e agora o nosso rei britânico, Charles III. Então, de novo, né? As pessoas precisam lembrar que funeral inglês, via de regra, ele é mais leve, não é aquele clima muito taciturno, pesado, que a gente costuma conhecer no Brasil. É um funeral mais leve, vejam alguns filmes a respeito, né? É, e a turma ficou com inveja. Aí falou o seguinte, ele transformou em palanque eleitoral. Nós estamos a poucos dias da eleição. É inevitável que qualquer coisa vire eleitoral. Agora, o presidente respeitou com sobriedade a liturgia do cargo naqueles encontros protocolares. E fora deles, ele está na embaixada, ele está na Casa do Brasil dentro da Inglaterra. Vários brasileiros foram lá para ouvir o presidente. É normal que ele falasse, sobre eleição para esses brasileiros. Foi isso que aconteceu. O ex-presidiário Lula tem inveja no fundo, porque ele não consegue arrastar essa quantidade de gente nem no Nordeste. E aí lá na Inglaterra, o presidente em Londres tem mais gente seguindo ele, apoiando do que o Lula em qualquer lugar do Brasil. Agora, vamos lá, né? Palanque eleitoral, Reinaldo Azevedo, que acho que acima de qualquer suspeita, né? Lulista, pelo menos hoje em dia, velório de Marisa virou comício e seu corpo palanque, denunciava o então Tucano, sei lá, na época, né? Paulo, a turma tá com inveja. Presidente Bolsonaro foi bem na representação do Brasil na Inglaterra, o resto é chororô de desesperado.
Piperno, eu quero uma avaliação sua, principalmente a respeito da inveja que o Constantino cita e do chororô.
É, tanta estultice aí, aliás, tinha 50, 60 pessoas, a imagem aérea mostra isso. Mas veja, isso também é o de menos, né? O mais importante dessa viagem eleitoreira, do funeral palanque, foi a entrevista que o presidente da República concedeu ao SBT. Lá o presidente disse o seguinte, se eu não tiver 60% pelo menos, é porque tem alguma coisa errada lá que o TSE tem que explicar. Ora, o que é isso? Quer dizer, é ceia para dizer que, para inventar um argumento já se antecipando a uma possível derrota? O que é isso, presidente da República? O senhor já está aí incitando aí, quem sabe, a um 6 de janeiro? Ou seja, se eu não tiver 60%, é que houve fraude? É isso que o senhor quer dizer? E fraude significa que, então, é dar o direito para que as pessoas contestem o resultado? Esse foi o recado que o senhor mandou lá de Londres. Em Londres, por sinal, onde o presidente da República fez sim, usou a Embaixada do Brasil para fazer comício, para fazer palanque, o que é, inclusive, vedado pelas leis brasileiras. Isso é proibido. Inclusive, não apenas o PT, mas a senadora Soraya Tronic, né, entrou também com uma representação exatamente pedindo aí algum tipo de punição. Porque, repito, é proibido fazer campanha eleitoral em imóveis públicos, né, usando aí o patrimônio público para isso. Outra coisa, seria muito interessante, né, já que está lá, e já que o presidente não consegue falar com grandes líderes mundiais, aliás, em Nova York agora, ele vai falar com os líderes das pujantes Guatemala e Equador, mais a Sérvia. Né? Então, seria interessante, por exemplo, que o presidente tentasse marcar algum encontro com, de fato, alguma liderança que decide, algum encontro que possa render algum tipo de proveito ao Brasil também. Acho que não se pensou nisso. O mais importante era a imagem, era a foto. Aliás, muitas fotos viraram memes, inclusive hoje, a elegantíssima primeira-dama comparada aí à dona Perpétua lá de Tieta do Agreste. Né? Colocaram ela e a Joana Fon lado a lado, ficam realmente parecidas. Mas isso também é o de menos. Como é o de menos, esse tipo de um xinga para lá, outro xinga para cá, anti-bolsonaristas e bolsonaristas se hostilizando, eu acho que ficou tudo dentro de um determinado limite que é perdoável nesse momento eleitoral. E a gente viu também algumas cenas cômicas, né? Como daquele grupo lá de bolsonaristas chegando para uma equipe da BBC e falando: vai para casa, BBC. Ela estava em casa.
O Piperno, essa fala do presidente da República que você cita ao SBT, ela vai na contramão da fala do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que declarou hoje que o risco de fraude na eleição é quase zero. Isso falas do senador Flávio Bolsonaro.
Então, mas eu vou acreditar em quem? Quer dizer, se o presidente fala que se ele não tiver 60%, é porque aconteceu algo muito grave e o TSE vai ter que explicar, ou eu acredito no filho do presidente da República, Paulo?
Serrão, chama o VAR.
Saudações, meus amigos amados haters. Vamos chamar o VAR, né? Porque, como diria a grande filósofa Dilma Rousseff, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que vimos nesse final de semana na Inglaterra foi uma demonstração impressionante de poder. O Constantino tocou no ponto exato. Funeral no Reino Unido tem outro significado. Aquele evento é uma demonstração do poder da monarquia constitucional. Lá você nota o povo na rua demonstrando algo que também está acontecendo aqui. O povo lá exalando patriotismo e fazendo a reverência à sua rainha. E Jair Bolsonaro, em campanha eleitoral, você não tem como separar o presidente da República daquele que faz campanha eleitoral. Impossível separar isso. É querer uma higienia muito grande do processo político brasileiro. O imbecil que criou essa reeleição tinha que ter pensado nisso antes. Não pensou. Então, toda vez é isso. Todos os que disputaram a reeleição fizeram campanha usando o cargo de presidente. Todos. Fernando Henrique, Lula e Dilma. Então, agora vem com essa história para o Bolsonaro? Não vale. Faz. Está fazendo campanha porque não tem como deixar de fazer. Agora, o presidente cumpriu o seu papel de cerimonial no chefe de Estado e aproveitou a ida dele lá, viu o público e fez o seu discurso de campanha. Ah, mas foi no imóvel da embaixada. Pois é, se ele tivesse gasto fortunas que ex-presidentes gastavam para ficar em hotéis cinco estrelas quando iam ao exterior, em vez de ficar na locação um pouco mais simples da embaixada, aí o Bolsonaro teria sido acusado de fazer campanha no hotel pago com o dinheiro público. Teria o mesmo efeito. Então, esse tipo de demagogia da narrativa não funciona, não agrega nada e, para a oposição, isso não prejudica o presidente Bolsonaro, não afeta o candidato Bolsonaro. Então, o discurso é absolutamente inútil do ponto de vista político. O presidente fez o que ele tinha que fazer e amanhã vai abrir, como é tradição do Brasil, abrir a Assembleia Geral da ONU, a 67ª. E o Brasil vai mostrar avanços que teve na economia e avanços que serão copiados, inclusive, por outros países. Porque aqui o Brasil, largado de mão por todo mundo, como todo mundo nesse planeta está largado de mão em termos econômicos em função do outro, o Brasil se virou na crise e está dando o seu jeito. Então, Bolsonaro amanhã vai fazer de novo campanha, dessa vez usando o palanque das Nações Unidas. Quem não gostou, chora. O choro é livre.
Constantino, eu vou pegar desse ponto que o Serrão traz aqui, porque eu acredito que esse discurso da ONU seja um dos últimos atos aí da campanha do primeiro turno, atos que eu me refiro simbólicos, com uma força pujante, como é um discurso na ONU. O que a gente pode esperar da fala do Bolsonaro amanhã?
Paulo, o presidente fez já um discurso memorável, histórico na ONU, né? E eu espero que ele vá nessa mesma linha. Provavelmente vai enaltecer o crescimento do Brasil. O Brasil está se destacando em relação ao resto do mundo, com a recuperação econômica pós-pandemia, né? Então, acho que vai muito nessa linha, porque é um recado sempre para o público interno. Esses discursos na ONU são sempre para consumo doméstico. Então, ele vai enaltecer que o Brasil está indo bem, como ele foi lá em Londres mostrar o preço, por exemplo, da gasolina. O Brasil está com uma inflação menor, isso é algo raríssimo na história, inflação menor do que Europa e Estados Unidos, crescimento do PIB maior do que Europa e Estados Unidos. Isso é algo único, né? Então, assim, o Brasil está bem em termos relativos. Na vizinhança, então, nem se fala. A nossa imprensa finge que não existe mais a Argentina. Então, eu acho que o presidente vai por essa linha e deveria também enaltecer a importância da soberania nacional num mundo cada vez mais ameaçado por globalistas. Né? Vamos lembrar que o Lula, numa entrevista recente, disse que acha que aquilo que a ONU decidir deve ser automaticamente imposto aos países sem passar por seus congressos. Isso é querer entregar o Brasil para a ONU. Né? Então, ainda bem que o presidente atual do Brasil vai levar uma mensagem diferente. O Brasil tem dono, tem território, tem fronteira, tem democracia, e não vamos aceitar esse tipo de coisa. Mas eu queria voltar só à questão do palanque eleitoral em cima do funeral da rainha, essa narrativa toda pipérnica que tomou conta da imprensa invejosa e histérica no final de semana. Eu já mencionei aqui a chamada do Reinaldo Azevedo em relação ao que o Lula fez, porque a esquerda, o modus operandi é sempre projeção, eles acusam os adversários diante de um espelho, né? Então vamos lá, ao se despedir do neto, Lula promete, vou provar minha inocência. Isso é chamada lá na época do velório da própria esposa do Lula, quem ele tentou transferir também responsabilidade dos seus crimes, no caso do apartamento, lembrem disso. UOL, velório de Marisa Letícia termina com discurso de Lula e crítica a Temer. Yahoo Notícias, Lula se despede de esposa com lágrimas e duras críticas a seus acusadores. Quer dizer, o cara transformou o velório da própria esposa num palanque eleitoral. E aí talvez seja por isso que essa turma enxergue no que o Bolsonaro fez em Londres, o que ele soube separar da liturgia protocolar do cargo ali, com o rei e tudo, daquilo fora, na Casa do Brasil, na Inglaterra, que é a embaixada, né? A turma projeta porque acha que todo mundo é igual a Lula. Não, pelo amor de Deus.
Piperno, por favor.
Olha, você fazer de um funeral um ato político, eu acho que realmente está no limite, no mínimo, do mau gosto.
Lula, né?
Pode ser, mas aí que eu ia chegar, né? Esse mau gosto, Constantino, ele pelo menos foi financiado com recursos privados, recursos do viúvo, né? Da família. Essa presença, esse discurso mequetrefe feito em Londres, ele obviamente não foi financiado com recursos da família. Aliás, até o maquiador da primeira-dama estava lá.
Não, né? Foi no funeral. Fora.
No passeio, não. Então, a viagem.
Pelo amor de Deus, presidente,
então,
não pode.
Vamos lá, a viagem é o passeio que levou o Silas Malafaia, o maquiador e tal. Isso não foi financiado com recursos privados. Mas também, nem vou perder muito tempo com isso. Eu queria chamar a atenção para a questão da economia, porque você citou aí de boca cheia, que o Brasil vai apresentar para o mundo, porque o mundo está com inveja do Brasil. Capa do caderno de economia do Estadão de ontem. O Estadão não é exatamente um jornal petista, né? Pelo menos até onde se sabe. Economia do Brasil cresceu bem abaixo da média global na pandemia. Até coloquei isso em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, está lá para todo mundo ver, porque às vezes o pessoal desconfia, né? Porque, vejam, essa história de que o Brasil está bombando e tal, né? Isso é para consumo interno e para falar com o público convertido, porque isso não é bem assim. Então, o Brasil passa alguns meses, realmente, de, né, alguma recuperação econômica, é verdade, mas porque a base está muito defasada, a base comparativa está muito defasada. No período 2021, então está aqui, o Brasil cresceu abaixo da média global. Os números estão lá, não sou eu que estou inventando e nem o jornal. São números oficiais, está lá para quem quiser comparar. Então, não é bem assim que a economia do Brasil está vivendo, tá, assim, tem o direito de dar grandes exemplos para o mundo. E outra coisa, o Brasil também é grande produtor de petróleo, né? Um dos 10 maiores do mundo, felizmente. Então, também, assim, o fato do Brasil ter preços da gasolina hoje um pouco abaixo da média mundial, também, convenhamos, não é nenhuma façanha.
Pediu, Serrão, por favor.
Pedi, porque vamos lá, uma coisa é esse crescimento, esse PIBzinho que a gente está tendo aí, né? Que estão comemorando, o governo está certo em fazer a festa e a oposição também está certa em fazer o discurso dela, né? De minimizar isso. Mas tem uma questão que não dá para minimizar. A economia brasileira teve mudanças estruturais nela, desregulamentação nessa economia. Isso foi culpa do governo Bolsonaro, que estão fazendo com que aqui ocorram investimentos sérios. Você está vendo ferrovia, obra em energia, geração de energia eólica, em energia solar, o agronegócio pujante como nunca. Então, tudo isso é fruto de desregulamentação econômica que está gerando crescimento econômico estruturado, que vai ser um crescimento estruturado para o futuro. Então, o que, que tem que acontecer agora? O discurso político agora, a ação política, é que vai ter que acompanhar o crescimento dessa economia. Porque nós, a notícia muito ruim, a economia, além de despiorar, nós teremos vultosos investimentos no Brasil, que aqui é o lugar do planeta onde dá para investir com mais segurança e chance de lucratividade que outros. Então, esse é o fato evidente do Brasil. A gente só tem que manter a política aqui em ordem, para ela não atrapalhar a chance econômica que nós temos de decolar de verdade.
Cris, por favor.
Eu estava surpresa aqui ouvindo o Piperno e pensando, pronto, a esquerda agora inaugurou a era do negacionismo econômico, né? Porque, pelo amor de Deus, vir dizer que é exagero do governo se colocar numa comparação com o resto do mundo entrando em recessão técnica e o Brasil navegando aí tranquilamente na economia depois de uma pandemia que afetou o mundo inteiro, mais ou menos por igual. O Piperno trouxe aqui o Estadão, eu vou trazer uma mídia bem mais isenta, tá, Piperno? Muito mais isenta. Depois eu coloco nas minhas redes sociais também para quem quiser conferir. Infomoney. Tá? Mercado financeiro, boletim Focus, traz nova expectativa de queda para a inflação e de alta para o PIB. Vou ler só o primeiro parágrafo aqui, que é interessante. Mercado financeiro voltou a reduzir a expectativa de inflação para 2022 e 2023 e elevar a projeção para o crescimento do PIB para esse ano. Mostram dados do boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Aí eles enfatizam ali ao longo da matéria que foi a 12ª semana consecutiva de queda na projeção do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e fala também que são 12 semanas seguidas de projeção de alta para a estimativa do PIB em 2022. Esses são apenas dois números da economia, tem muitos outros, muitos outros. Basta ler os boletins econômicos, e não essa mídia militante aí que chora por causa do vestido da primeira-dama, chora por causa dos manifestantes. Ah, são 50, são 60, pouco importa. São os brasileiros que moram no exterior se dando ao trabalho de sair de casa no seu domingo de folga para ir até o local onde está o presidente da República do seu país prestar apoio num momento crucial, sim, às vésperas de uma eleição. Lembrando que eles também votam no exterior. São eleitores brasileiros indo ali manifestar seu apoio. É, como disse o Rodrigo, realmente uma inveja e eu acrescento um negacionismo econômico agora.
Pediu, Piperno?
Sim.
Por favor.
Não, não tem. Enfim, negacionismo econômico. Comparação, ela envolve os dados de 2020 e 2021. Eu leio o Infomoney todo dia. Enfim, o boletim Focus, que aliás ficou sem ser publicado aí por mais de dois meses por conta de greve dos funcionários do Banco Central, ele aponta, sim, essa estimativa de que, de que a inflação vai continuar em queda aqui no Brasil, e essa tem sido a expectativa dos executivos ouvidos nos últimos três meses. Quando a gente fala em 12 semanas, são, né, três meses, ou seja, é ainda um recorte pequeno, mas, de fato, a inflação no Brasil está em queda, da mesma forma que a expectativa de crescimento econômico para esse ano subiu, mas aí no boletim Focus também, Cristina, eles apontam a expectativa para 2023.
E 2024 até.
Sim. E para 2023, geralmente as consultorias apontam estimativas ainda, no máximo, na casa de 1%. A gente está, de novo, falando em pibinho.
Enquanto Cris, o resto do mundo está negativo, né? Esse que é o negócio.
Pelo amor de Deus, a gente vai se pegar de novo nisso, né? Eles começaram a projeção desse ano lá embaixo e já tem casa falando em mais de 3% de crescimento. Então, de novo, se pegar no ano que vem, é a futurologia desse pessoal que torce contra. Agora, vamos para fatos, né? O Brasil foi o quarto maior destino de investimento estrangeiro direto em 2021, segundo a OCDE. Foi o maior destino de investimento direto como proporção do PIB, considerando as 15 maiores economias do mundo. Em 2022, o Brasil se consolida como o quarto maior destino de investimento direto como proporção ao PIB da OCDE. E por aí vai. O governo fez dever de casa, pegou uma pandemia pela proa, lockdown insano por parte de governadores e prefeitos com aval supremo. Não foi o que o presidente da República quis, nem defendeu. Pegou depois uma guerra de dois países produtores de energia e fertilizantes, commodities, e mesmo assim vai conseguir fechar o primeiro mandato com o mesmo nível de dívida PIB. Isso é um feito. Fora as privatizações, a desburocratização, todas as reformas infraconstitucionais feitas, fora a reforma previdenciária, que economizou o dobro do que pretendia a do Temer. E por aí vai. Então, de novo, a realidade é que tinha uma turma torcendo contra, porque precisa da economia ruim para tentar derrubar o presidente, que adoraria que o Brasil estivesse como a Argentina, com 100% de inflação. Mas isso não aconteceu, porque não estava o PT no poder, e sim o Bolsonaro.
Pediu, Serrão?
Pedi, porque ontem aconteceu um negócio muito curioso na Inglaterra, né? O atraso brinca de fantasminha camarada. Nós vimos ontem uma manifestante contra Bolsonaro, ela radicalizou e acabou detida pela polícia inglesa. E o detalhe dantesco, a moça usava uma blusa vermelha escrita URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Essa porcaria não existe de fato, mas ela existe na cabeça esquerdopata de alguns malucos que acham que isso é possível, que acham que isso é viável um dia e que acham que isso seria bom. O Brasil, em vez de ser Brasil, passar a fazer parte de um todo ideológico esquerdista da América Latina. Então, essa esquerdopatia, ela chamou a atenção ontem nesse evento, nessa manifestação em que teve muito mais gente favorável a Bolsonaro do que críticos a ele. E os críticos, para variar, como sempre, mal educados, violentos. E aí a polícia inglesa não perdoou, não. Chilindró.
Piperno, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. São 5 horas e 26 minutos para...
Jovem Pan News. Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Eu sou o Edson Aparecido. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, eu encontrei hospitais e UPAs que o PT começou, mas nunca terminou. A população de São Paulo sofria por falta de vagas. Fui com o Bruno Covas até os Estados Unidos e conseguimos um empréstimo. Entregamos 10 novos hospitais, 20 novas UPAs. Estou fechado com o governador Rodrigo.
Pacto Federativo, a tabela SUS, precisarão ser discutidas no Senado. Eu espero que o Edson esteja lá para me ajudar.
Vote Edson Senador. 155. Coligação São Paulo para frente. Suplentes Augusto de Castro e Elza Oliveira.
Aprender inglês fica muito mais fácil para as crianças se for uma atividade divertida e interativa. É assim que as professoras Miss Fox e Cabratina vão conquistar os pequenos. No curso Fazendinha de Inglês, seu filho vai treinar vocabulários como cores, animais, objetos e muito mais. Além de estimular o raciocínio, eles já começam o preparo para a vida profissional lá na frente. Acesse newcursos.com.br, newcursos.com.br, faça a inscrição e garanta o futuro dos seus filhos.
Assassinatos frios por um celular. Bandidos arrastando idosos pelas ruas. Droga vendida e usada impunemente. Cidades inteiras reféns de quadrilhas. O Rodrigo Garcia faz parte do governo há 28 anos. Ele não pode fugir dessa culpa. Se você não aguenta mais viver com medo, é hora de votar no Tarcísio. Vote 10.
Coligação São Paulo pode mais.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi. Reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até às 23 horas. Toro Sushi. em Moema e Jardins.
Olá, eu sou a urna eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova urna eletrônica. Neste ano, nós vamos estar juntas, garantindo eleições seguras e transparentes. É que em nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah, isso eu confirmo.
Urna eletrônica. Dois modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
O que você ganha se o Rodrigo ganhar a eleição? Ganha a certeza de que as 8 mil obras que estão em andamento vão terminar. Ganha a segurança de que o Vale Gás, o Bom Prato, os AMES e as ETECs vão avançar. Ganha a certeza de que São Paulo não vai cair nas mãos do PT e nem dos filhos do Bolsonaro. Ganha um governador que trabalha há anos por São Paulo e que vai seguir adiante protegendo tudo que dá certo. Governador é Rodrigo.
Coligação São Paulo pra frente.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
O ex-presidiário Lula, né? Então, de novo, quem apoia, quem declara apoio a Lula diz mais sobre essa pessoa do que sobre o Lula. O Lula a gente conhece, a gente sabe o que ele quer, né? A gente sabe exatamente o que significa o projeto de volta do ladrão à cena do crime, segundo o vice da chapa, Geraldo Alckmin. A gente sabe o que significa. Agora, quem quer embarcar nessa canoa furada, né? Pelo motivo que for, a gente só consegue identificar, provavelmente, motivos pessoais, projetos de poder individuais. Jamais, jamais, espírito público.
Cris.
Então, eu acho que cabem poucas análises e muitas perguntas, né? A primeira delas é, por que um banqueiro, mais um, está declarando apoio, ainda que bastante constrangido ali, né? Demorou a aceitar fazer o L de Lula para foto e tal, estava todo cabisbaixo ali, com medinho, depois acabou sendo influenciado, né, pelos Alckmin da vida. Então, por que mais um banqueiro apoiando o homem que, quando estava à frente do governo, promoveu o maior saque público da história da República Brasileira, quiçá do mundo, as contas públicas de estatais, de fundos de pensão, ao nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que virou um banco internacional de desenvolvimento, na verdade, de doação de dinheiro, né, para ditadores amigos, para essas republiquetas que agora, né, agora debocham, porque o presidente da República está marcando encontro com o Equador, com o presidente do Equador e tal, mas mandar dinheiro para a republiqueta e fazer acordos escusos com republiquetas vizinhas era lindo, né? Era patrocinar os países mais pobres que tanto precisam. É um discurso todo enviesado. Agora, voltando aos banqueiros, por quê? Será que foi porque nunca antes na história desse país, durante os governos petistas, os banqueiros lucraram tanto? Será que era por causa das políticas dos campeões nacionais, transformando açougueiro de fundo de quintal em maior produtor de proteína animal do mundo, via financiamentos com dinheiro desses banqueiros? Tem muitas perguntas aí para a gente fazer. Vai lá, Constantino.
Não, só um parênteses. Para usar alguém insuspeito, pelo menos para o lado pipérnico, Ciro Gomes, numa entrevista recente, falou, né, pode atirar no mensageiro, mas lê a carta durante o governo. E ele ainda desafiou, se você mostrar que eu estou mentindo, você pode votar em quem você quiser e eu mudo o voto. Durante o governo do Lula, os bancos lucraram 8 vezes mais do que o governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas vai ver que é o Lula que é o pai dos pobres e não o pai dos banqueiros.
O Serrão, a campanha de Lula usa esse evento de hoje como, e o título, inclusive, desse evento é Frente Ampla. Como é que você vê isso?
Essa frente ampla sempre foi a mesma frente que vem desde o governo Lula. Lula e a amplitude dos banqueiros que sempre o apoiaram. E apoiaram porque, lógico, o governo Lula foi muito bom para os banqueiros. A gestão de Henrique Meirelles no Banco Central foi maravilhosa para os banqueiros. Tanto que ele só não continuou no governo do PT porque a Dilma Rousseff tinha algum problema pessoal com ele. Ele e a Dilma não se bicavam. Por isso ele não continuou. E para a sorte dele, ele pôde ir para a iniciativa privada, foi para um grupo que gostava muito de Lula, muito amigo de Lula, muito amigo até de Temer também, né, que estava junto com a Dilma, parceiro da Dilma, e criou um banco, primeiro banco digital aí do mundo, o Banco Original. Então, o Meirelles estava lá. Meirelles, cujo sonho pessoal sempre foi ser presidente da República. Só que ele não conseguiu viabilizar isso politicamente. Com o dinheiro dele, com a articulação política dele, ele conseguiu um milagre de se eleger deputado federal. Ele conseguiu, mas nunca exerceu o mandato. Já foi direto para os cargos públicos, para atuar no bastidor econômico, que é o que ele sabe fazer muito bem, DNA de banqueiro. Então, nenhuma surpresa o fato de Lula estar com os banqueiros. Os banqueiros sempre estiveram com Lula e Lula, vamos lá para o lado humano, ele e Meirelles são amigos pessoais. Então, amigos acima de tudo. Esse é o regime petista.
Fala, Cris.
Só acrescentar uma informação aqui, contribuição da nossa audiência, meus seguidores aqui no Twitter, lembrando do Pix, né? Que é mais um motivo para os banqueiros gostarem mais do Lula do que do presidente Bolsonaro. O pessoal dizendo aqui, ó, estamos indo tão bem que os Estados Unidos copiaram o Pix, que vai se chamar FedNow. Há uns meses atrás vieram estudar o nosso sistema e agora estão implantando. E também lembrando o seguinte, que é uma tecnologia invejável, com apenas 2 anos de existência, já despertou o interesse da maior economia do mundo. Já as urnas, que estão há 20 anos aí, não têm aderência internacional. Contribuição aqui do Robson Moraes para o nosso debate.
É, FedNow, FedNow aqui no Brasil é outra coisa, né? Fed agora,
né? Fed de Federal, né? De Federal Reserve.
Do verbo feder, é.
Por favor.
Em relação ao Pix, o Pix foi, de fato, lançado em 2020, começou a ser desenvolvido pelos funcionários do Banco Central em 2017, naquele momento em que o Meirelles era o manda-chuva do Ministério da Fazenda, governo Temer.
Agora, quem teve a coragem de implantar, quem teve a coragem de peitar os banqueiros, quem teve a coragem de tirar as tarifas bancárias para transferências.
Exatamente algo que, na gestão Meirelles, começou a ser desenvolvido, entregaram pronto. E aí
foi o negacionismo implantado
em 2020. Longa, né? 2017 foi quando tudo começou.
Agora, posso chamar o VAR para o Pix? O Pix é legal para caramba, hein? Mas o Pix é um dos instrumentos para o controle da circulação da moeda. E a intenção por trás do Pix é você acabar com a circulação ou diminuir a circulação de dinheiro vivo em espécie. Então, por trás do Pix tem essa intenção e tem a intenção também de promover uma superfiscalização sobre todas as transações financeiras. Em breve, a nossa regulamentação vai fazer com que a Receita Federal possa fazer uma devassa na conta de qualquer um. Isso é bom ou ruim? Isso é o Estado cada vez mais interferindo na vida das pessoas? Isso é bom ou ruim? Não sei, pensa bem, hein?
Agora,
pensa bem.
O Constantino hoje ele bateu o recorde dele. Ele falou duas verdades indiscutíveis. A primeira, quando ele elogiou as credenciais de Henrique Meirelles. A segunda, quando ele citou esse discurso do Ciro Gomes, e é verdade, o Ciro falou isso mesmo. E também é fato que no governo Fernando Henrique, alguns bancos quebraram, alguns bancos grandões, Unibanco, Nacional e tal. É, lá o que tinha lá o Calmon de Sal, o Banco Econômico, enfim. Mas a verdade também é que, sem dúvida nenhuma, no governo Lula, os grandes bancos lucraram demais e ganharam muito dinheiro, ganharam até então como nunca, mas recorde batido recentemente, né? Hoje os bancos ganham mais dinheiro do que em qualquer outro momento aqui no Brasil.
Muito bem, são 5 horas e 38 minutos da tarde desta segunda-feira. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta tem discussão e análise de pesquisas aqui no Trezinho. Fica por aí.
Hoje, às 9 da noite, um debate sobre o papel do Senado e o equilíbrio dos poderes. O senador Eduardo Girão vem ao programa e vai direto ao ponto com Augusto Nunes na Jovem Pan News.
Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede coco bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede coco bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil, vai até você.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram. Vai ser ponto? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento.
Acesse vaidebob.com.
Bob, Brasil Unbet.
Aqui, a informação chega até você.
Cinco horas e 40 minutos para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira aqui na Jovem Pan. A Nil Cursos, em parceria com a Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha de Inglês para crianças de 3 a 7 anos. O curso possui 21 aulas e utiliza estímulos sensoriais, como por exemplo, jogos, músicas e personagens bem divertidos. Tudo isso facilita muito o aprendizado e ajuda a experiência escolar. Ao final, é emitido um certificado de conclusão de curso. Invista desde já no futuro das suas crianças. Aproveite o último dia de promoção desse curso. Acesse agora mesmo o site newcursos.com.br ou, se você quiser, aponte o QR Code para essa imagem aqui que está aparecendo aqui. Aliás, aponte o celular para a imagem do QR Code que está aparecendo aqui no lado direito da tela e garante já o desconto de 50%, metade do preço só hoje. Entre agora mesmo no site da Nil Cursos, pois é o último dia e não dá para você perder essa oportunidade. Aproveita também e segue a Nil Cursos no Instagram com @nilcursos.
Aprender inglês fica muito mais fácil para as crianças se for uma atividade divertida e interativa. É assim que as professoras Miss Fox e Cabratina vão conquistar os pequenos. No curso Fazendinha de Inglês, seu filho vai treinar vocabulários como cores, animais, objetos e muito mais. Além de estimular o raciocínio, eles já começam um preparo para a vida profissional lá na frente. Acesse newcursos.com.br, faça a inscrição e garanta o futuro dos seus filhos.
É hora de eleições 2022 aqui na Jovem Pan.
Eleições 2022.
Mais uma pesquisa que retrata as intenções de votos para a presidência da República. A gente vai exibir na tela esta, realizada pelo grupo BTG-FSB. Lula, 44% das intenções de votos, seguido de Bolsonaro com 35%. Ciro Gomes aparece com 7%, Simone Tebet, 5%, Soraya Tronic, 1%, brancos ou nulos somam 4% e não sabem ou não responderam, 3%. Felipe Dávila, do Novo, José Maria Emael, do Democracia Cristã, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular e Padre Kelmon, do PTB, não pontuaram nessa pesquisa. O levantamento realizou 2.000 entrevistas por telefone entre os dias 16 e 18 de setembro, sexta e domingo de 2022. Está registrada no TSE com o registro BR-07560/2022 e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%. Um outro ponto dessa pesquisa é que 34% dos brasileiros respondeu que considera o atual governo como ótimo ou bom. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 44 minutos.
Jovem Pan. É hora de trazer o Hexa pra casa, Brasil.
Pra mim, meu pensamento era na equipe.
Então, o mais importante é ganhar os jogos.
Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado.
Cobra muito do jogador de ser fiel.
Ele foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas
diferentes. Acabou de chegar o defoso, o cara não tem nem um mês, não acho que nem como é que...
Mas assim, de novo, o desempenho...
E você não perde nenhum detalhe.
Essa aí passou, explode a torcida.
Você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo Panflix.
Oferecimento Loja 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet, vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço.
Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil.
Criei o Instituto Caminhos contra a Injustiça, transformando vidas há uma década. Carol Cerqueira, Federal 4478.
Vou lutar por Pirassununga e região. Para deputado federal, vote Vitor Nares, 4460. Conto com você.
As Santas Casas não podem continuar como estão. Quero ser o representante da saúde municipal na Câmara dos Deputados. Manuel Davi, 4418.
União Brasil, 44.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil.
Sou Nani, 4443, deputada federal. Saúde da mulher e acessibilidade. Nani, federal, 4443.
Oi, gente, vamos dar essa moral com Débora Justino, deputada federal. 4474, coragem, força, alegria.
Sou Raquel Vieira. Na Câmara Federal, vou trabalhar pela saúde, segurança e meio ambiente. Raquel Vieira, 4453.
União Brasil, 44.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News. Sociedade Social.
Toda vez que a tecnologia entra, tem algumas coisas que acontecem recorrentemente. A primeira, ela não traz só coisas boas, ela traz coisas boas, ela traz coisas ruins sempre. Então, ela sempre tem os dois lados. E a outra coisa, ela nunca chega igual para todo mundo, né? Por isso que tem aquela frase do William Gibson, que o futuro já chegou, mas ele não está igualmente distribuído. E o que, que a gente percebe desde o início da história da humanidade, quem tem acesso à tecnologia sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você mencionou, né? A gente tem, por um lado, uma aceleração, que é o que todo mundo fala, né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos e nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E, nesse sentido, quando você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? Muito mais gaps, ou seja, muito mais distância entre as várias camadas sociais. E foi isso que aconteceu.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
Pesquisa, né? Eu me reservo ao direito de desconfiar. E veja, se eles leram o projeto de poder do PT, se eles leram o que está escrito lá, das duas uma. Ou eles querem ser cúmplices de um projeto totalitário que vai destruir a economia e eles sabem disso, mas eles vão enriquecer no processo, ou eles acham que vai ser cometido um estelionato eleitoral, que o Lula faz esse discurso, que o PT bota no papel e que chega lá o Meirelles na hora, junto com o Alckmin, e vai fazer um governo meio tucano. Né? Das duas uma, ou estelionato eleitoral, ou eles querem ser cúmplices da Argentina. Né? A jornalista é a mesma coisa. Vários jornalistas militando pela volta do ladrão à cena do crime, ou eles estão ignorando que o PT e o Lula dizem que vão regular a imprensa, regular rede social, ou eles estão ignorando isso e acreditando num estelionato eleitoral, ou eles não se importam de viver num modelo meio chinês, desde que eles sejam amigos do rei.
Serrão, o que a gente pode esperar da pesquisa IPEC de mais tarde?
Vamos ver, ela vai na mesma balada, igualzinho a essa pesquisa agora da FSB, que tem uma característica bastante curiosa. Ela já vem com comentários exatos que a oposição ao governo pode utilizar e utiliza com maestria para garantir que quem vence essa eleição de maneira folgada é Luiz Inácio Lula da Silva. Essa história de pesquisa que banca previsão é muito engraçada. Lembra até um amigo meu, tempo de escola, né, da adolescência, toda vez esse cara dizia que ele queria arrumar alguma namorada, que ele ia namorar alguma colega da turma. E toda vez que ele anunciava, alguém roubava a namorada dele. E a revelação de pesquisa eleitoral apontando o favoritismo de um pode causar um efeito contrário, mexendo com a base bolsonarista, atiçando a galera e fazendo o pessoal produzir aí mais voto até ou mais engajamento do que poderia ser normal. Então, é necessário muito cuidado com a utilização de pesquisa como forma de propaganda. O feitiço pode virar contra o feiticeiro, ainda mais numa pesquisa que é bancada por um daqueles bancos que mais faturou na era PT.
Fala, Cris.
Então, pouco a acrescentar, na verdade, a gente tem trazido aqui reiteradamente várias considerações que precisam ser feitas acerca dessas pesquisas, desde o histórico de erros crassos e recentes, em eleições recentes, até as diferenças muito grandes entre os vários institutos de pesquisa. Mas talvez valha a pena lembrar um outro elemento que surgiu aí agora, nos últimos dias, que foi imprensa criticando a Paraná Pesquisa, aliás, criticando não, debochando, fazendo meme da Paraná Pesquisas, dizendo que, segundo a Paraná Pesquisas, a rainha da Inglaterra ia viver 100 anos. Por que, de repente, essa imprensa que enaltece as pesquisas compradas por bancos agora desprezam as pesquisas de institutos que não estão ligados a bancos? Eu acho que tudo isso vai colocando mais pulgas atrás da orelha e nos faz ficar ainda mais desconfiados desses resultados estranhos que a gente vê por aí, que não batem com o que a gente vê com os nossos próprios olhos nas ruas.
Piperno.
Não, eu vi muita coisa assim, sobre Paraná Pesquisa, eu não gosto desse tipo de debate, enfim, de deboche, mas também a gente não pode ignorar que o Instituto Paraná Pesquisas tem entre os seus clientes o governo federal. Talvez se um lado faz relação entre banco e instituto de pesquisa, o outro também, acho até que de forma legítima, faz esse tipo de, digamos, comentário maldoso.
E o Datafolha?
O que você leva a sério, Piperno, é Datafolha, ligado ao Grupo Folha.
Isso, eu costumo diária acertar. Então, Constantino, na última eleição, no segundo turno, ele disse que o candidato Bolsonaro teria 55, o Haddad 45. O Paraná dava 60-40. Aí vamos conferir quem foi que acertou.
Agora, a gente não sabe quem vai ser o presidente da República. Mas você sabe quem que é hoje o presidente da República do Brasil? Não chora não, pelo amor de Deus. Rodrigo Pacheco.
Cruz.
Porque, Bolsonaro viajou, Mourão viajou, Arthur Lira viajou, o presidente Rodrigo Pacheco. Não, Rodrigo, por favor, não mexa com o pessoal do Supremo.
Bolsonaro atrapalhou a candidatura do Mourão. O Mourão está em terceiro em campanha dura e
não
tal,
mexa.
Tem que se mandar aí.
Não mexa com o Supremo, Rodrigo Pacheco.
Fala, Constantino.
Não, essa lembrança do Serrão agora é para estragar a segunda mesmo, né? Quer dizer, esse sujeito aí que tem essa pose toda de estadista, que acha que fala bem em defesa das instituições, hoje ele é o maior cúmplice do arbítrio supremo. Ele é o cara que senta em cima de processos embasados de impeachment que poderiam funcionar como o melhor mecanismo institucional de freio e contrapeso, e ele está entre milhões e milhões de brasileiros e Alexandre de Moraes, impedindo esse ajuste de contas para poder resgatar a lei, a Constituição e o nosso país. E vai lá fazer pose nas frentes da Câmara da TV, dizer que as instituições do Brasil estão funcionando perfeitamente, não há nenhum risco de golpe. Ô, Rodrigão, xará, o golpe está acontecendo debaixo do seu nariz e você é cúmplice.
Pediu, Piperno.
Pedi, porque aí enquanto Ana Amélia e Olívio Dutra fazem campanha para o Senado lá no Rio Grande do Sul, o general Mourão faz uma indesejada viagem ao Peru, quem sabe desfrutando aí as maravilhas da gastronomia daquele
país. Olívio Dutra existe, o bigodão comunista raiz.
Pois é,
Pode Meu voltar. Deus, Piperno, isso aconteceu nos governos Fernando Henrique, Lula, Sim. Dilma, Temer.
Mas não na
isso
campanha
é por causa
eleitoral.
Da legislação brasileira, não seja.
É,
não
Cristina, pode ser liviano, mas não na campanha eleitoral com o vice-presidente da República.
Que é algo inédito no governo Bolsonaro, que o vice-presidente e o presidente da Câmara viajaram, não, porque senão eles perderiam a chance de continuar candidato, porque a legislação não permite que quem é candidato assuma a presidência da República e, pela ordem prevista na própria legislação, seria vice-presidente, depois Isso. presidente da Câmara. O Rodrigo Pacheco, se não estivesse no meio de mandato, se estivesse precisando suar a camisa ali atrás do voto do eleitor, que não terá. O eleitor mineiro que votou em Rodrigo Pacheco está profundamente arrependido, e isso está manifesto aos montes nas redes sociais, mas se ele tivesse no fim de mandato, ralando a sola do sapato lá para conseguir voto, teria viajado também. E aí é muito engraçada essa crítica agora, né? Ai,
não é uma crítica, é que os vices de Fernando Henrique, Lula e Dilma não saíram em campanha.
Não,
até porque nenhum deles foi expulgado da chapa.
A Cristina lembrou bem, imagina se o Rodrigo Pacheco estivesse disputando a eleição, quem assumiria a presidência seria a Rosa Weber.
Isso, já aconteceu isso também.
Cris, por favor.
Pois é, são as questões da lei, né, que muitos eleitores, muitos brasileiros não conhecem, as filigranas da nossa Constituição e tal, e que precisam ser alteradas, mas infelizmente é lento o processo e há urgências ainda maiores. Eu, pessoalmente, como eleitora, não gosto da ideia de saber que toda vez que está em curso uma campanha eleitoral e o presidente precisa se ausentar por motivos de força maior, motivos de Estado, como foi agora, junto a outros 100 chefes de Estado, ir lá prestar condolências para a família real inglesa, precisa assumir a presidência da República alguém que não seja candidato. E estamos com o vice concorrendo, estamos com o presidente da Câmara, que seria o próximo na hierarquia para assumir a presidência na ausência do presidente, também concorrendo, resta a nós ser governados, ainda que por poucos dias, pelo Rodrigo Pacheco, o omisso mor da República nesse exato momento.
Agora, falando
Mas é a legislação
rápido...
brasileira, quem não respeita é criticado, e aí sim com legitimidade. Agora, porque eles saíram do país para respeitar, virar motivo de chacota, só essa esquerda mesmo desesperada.
Aqui, falta
fazer.
De solidariedade do presidente ao general Mourão, né? Porque está com uma eleição quase perdida lá no Rio Grande do Sul e ainda vai ter que ficar sem fazer campanha por 4 dias.
Agora, mas, fala sério, essa regra idiota tinha que mudar. Nenhum. No país civilizado, o presidente sai do país, ele continua sendo presidente. Essa palhaçada que o Brasil faz tem que ser mudada, não dá para levar isso a sério.
Eu tenho certeza que a maior parte dos brasileiros continua se sentindo governada por Jair Bolsonaro e não Rodrigo Pacheco. Dá até medo pensar o que a caneta de Rodrigo Pacheco pode fazer em 2 ou 3 dias aí à frente da presidência.
Constantino, ainda dá tempo de um tweet.
O meu tweet é o seguinte: ainda estou incrédulo com a permanência de Olívio Dutra no cenário político brasileiro. Eu vi no outro dia do lado do Lula, lá envelhecido. Esse era a comuna raiz mesmo lá no Sul. Olha só os
nomes. Liderando pesquisa.
Defensor, o cara que estendia a bandeira de Cuba no Palácio Piratini. Comunista, comunista, mas não podemos falar comunista, que o comunismo morreu.
Comunista, é.
Como é, Piperno?
Comunista, comunista. É o samba de uma nota só, né?
Porque vocês batem
de
na mesma
pé, ó, vítimas da fome.
Eis aqui este sambinha feito de uma nota só.
Chamar a atenção também que a próxima vez o Piperno tem que ir lá para Montes Claros ajudar o candidato dele, hein? Tinha menos gente do que brasileiro em Londres pelo Bolsonaro.
Vamos para o resultado parcial da nossa enquete que questionou vocês se vocês acham que o presidente da República representou bem o nosso Brasil na cerimônia de sepultamento da Rainha Elizabeth II. Para a nossa audiência, 92,7% respondeu que sim e 7,3% praticamente respondeu que não. A enquete continua aberta, esperando a sua participação. Fim do nosso primeiro programa da semana, amanhã tem mais, você fica agora com os pingos nos is. Muito obrigado pela audiência, a semana só está começando. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.